Aê, se tivesse uma fórmula, que bom seria. Rogério Camargo de Carvalho, a gente lutou para que você estivesse presente hoje. Bom dia, tudo bem? Rogério? Eita, que a gente, pelo visto, continua lutando, né? Pelo visto, a gente continua lutando. Eu vou ter que fazer a ligação de novo pro Rogério, não tá rolando hoje. Deixa eu fazer um teste.
Opa, tô te escutando.
Agora sim. É aquela velha história, né, Rogério? É, quando a gente não sabe o que fazer, a gente liga e desliga de novo, né? bom dia, tudo bem, Rogério?
Bom dia, essa magia da informática. Olha, eu posso te fazer assim, ó. Amor, não me deixe agora. É cedo para tu me dizer adeus, tá?
Ah, bonitinho, bonitinho. Rogério, vamos falar de amor, amorosidade, transbordar amor. Sabe por quê? Porque parece que o amor saiu de moda não que ele saiu de moda de verdade, mas em relação ao quanto a gente tá odiando, né? Parece que o amor tá fora de moda. Parece que na moda tá odiar, reclamar, não querer que as coisas deem certo, né? Fazer torcida. E enfim, lutar para que as pessoas sejam infelizes. E o amor está aí, o amor é a coisa mais antiga que a gente, como ser humano, conhece, né?
Sim, sabe que veio a calhar esse tema, porque ontem eu dei um grupo de mulheres e todas as mulheres que foram para o grupo levaram suas crianças porque não tinham deixar. E elas, pá, vai rolar o grupo? Eu digo, sim, isso é amor, né? Não tem que deixar as crianças, nós vamos fazer esse grupo terapêutico com as mães e com as crianças. Eu vejo, assim, de minha parte, esse amor terapêutico está sempre presente comigo.
Eu também acho. E acho que a gente precisa fazer mais propaganda. O marketing do amor tem que ficar melhor, né, Rogério?
Sim, porque o ser humano está se dividindo entre raiva, ódio, ira e cólera. E o amor é uma coisa que não se divide. Ele é. Ele permanece. Ele é uma manifestação pura. O amor.
Manifestação pura. Pura. Tu sabes, Rogério, que eu fico sempre pensando assim, né? Qual o lugar do amor na vida da gente? Como se precisasse de um lugar. Talvez o amor não tenha um lugar. Ele seja o lugar, né? Mas se a gente pudesse pensar assim, como estrategicamente a gente, em áreas da vida, colocar este amor como um antídoto, sabe? A sementinha, o que te faz crescer? O que te faz prosperar? É amor, amorosidade. Sim. Então, em que lugares da vida a gente, de repente, está faltando e que a gente precisa... Não, para tudo que eu quero colocar, né? Esse um pouquinho, uma dosezinha de amor.
Sim. Tu sabe que tem uma coisa bem simples que eu admiro, que eu observo faz anos, né? Que eu tenho contato com esse tipo de aluno, né? São os alunos escoteiros, que todo dia ele levanta, ele só por hoje vou fazer uma ação, né? Uma boa ação, se tiver oportunidade, né? Isso é uma forma de amor também, né? Os escoteiros, né?
Sim, sim. Tem expressões na sociedade, né? A igreja,
tem.
A comunidade,
é
a festa da paróquia.
É pulsante, né? É pulsante isso, né? Tá sempre pulsando, né?
Sim, sim. Ontem mesmo, o Rogério conversava com uma pessoa e, embutido por um movimento que está começando aqui em Caxias do Sul, essa pessoa disse, eu vou fazer... Porque assim, as pessoas já fazem, né? Só que o que elas não têm, talvez, é consciência. Então, trazendo consciência a partir do movimento, essa pessoa me disse, olha, eu fiz uma limpa lá no guarda-roupa de casa, separei todas as roupas que eu posso ou partilhar ou não me servem mais, porque tem diferença, né? Uma coisa é não me serve mais e eu vou passar para frente, tá em bom estado e eu vou passar para frente. É uma coisa. A outra coisa é tá em bom estado e eu ainda posso usar, mas eu vou partilhar porque eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7. Tem gente, Rogério, que tem tanta roupa no guarda-roupa que ela poderia trocar uma por mês, uma por dia durante um mês, e sobraria roupa no mês, né? Tem muita peça, então não, isso é partilha. Tem muito, não precisa. Você tem fartura, a fartura deve ser partilhada, né? E essa pessoa estava lá, ela fez as duas coisas. Ela selecionou o que ela não precisava, o que ela podia partilhar, e aí ela colocou no carro. aqueles insumos, né? Não era também tanta coisa, mas ela colocou num carro. E aí ela se deu conta que não só ela pode levar para uma campanha, mas ela pode ter uma, duas, três coisas dessas no carro para as urgências, sabe? Alguém com frio chegou até ti. Aquela hora, e você diz, ah, eu doei tudo para a campanha. Que bom que você doou para a campanha, muito bom mesmo. Mas olha que maravilha a gente poder, na hora, sabe, apagar um incêndio. Não é bom, Rogério? Na hora, a pessoa não tem um calçado, na hora, você diz, tá aqui, leva, né? E a pessoa fez isso, ela deixou alguma coisa no carro, e aí alguém pediu na hora, e ela tinha, eu preciso de um calçado, e ela disse, tá aqui. Coisa bonita, né? Rogério, você silenciou tua chamada. É, tô com o Rogério, mas a tua chamada tá silenciada, Rogério. Hoje é o dia, né? Hoje é o meu dia, o dia do Rogério, pelo visto. Deixa eu botar uma música enquanto a gente resolve o silenciamento aqui.
Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada.
Rogério, e aí, o que você acha? Um ato de amor?
Eu nem toquei no telefone. Eu acho que esse amor fraterno e itinerante, ele circula entre nós, né? E a gente tem que praticar mais ele. É nesse sentido.
Em que lugares, Rogério, você acabou de falar, né, de um ato de mãe, que é uma amorosidade, levar os filhos. Em que lugares a gente precisaria ter um pouquinho mais de amorosidade? Lugares da vida mesmo, eu tô falando assim, sei lá, né, na família, no trabalho, no restaurante, no curso, onde tá no trânsito, onde tu achas que este amor precisa ser clarificado?
Ah, bom, esse olhar urbano, né, saber aonde eu posso manifestar essa minha capacidade desejante de transferir esse amor. Amor tu pode transferir, né, por atitudes e por atos, né, por respeito, por educação, né? Uma educação no trânsito, ela é amorosa, né? Entende? Eu não estou dizendo que a gente tem que dar carona para todo mundo, mas a gente vê no culto de algumas situações espirituais ou religiosas, ou meditativas, algumas contemplações, que uns vão a pé e uns saem com o carro sozinho, sabe? Custa dar uma carona até uma parada de ônibus, até o centro. Sabe, eu vejo que as pessoas também podem desenvolver esse ato criativo, sabe, Beverly? De oferecer uma carona é um ato amoroso. É uma coisa simples.
Certamente.
Então, a gente também tem que olhar para as coisas simples. Tu falou aí das roupas da campanha. Caxias também tem campanha de alimentação todo mês, que é um ato amoroso também, né? Ajudar alguém a se alimentar, né?
Nossa,
então,
Rogério.
Então a gente pode colocar o amor em diversas situações, né?
Não há dúvida. Só que tomar consciência, porque, como eu disse, as pessoas já fazem coisas boas, elas já praticam. Porque o bom, o belo, o justo, já está embutido de amor. Não tem como ser bom, não tem como ser belo, não tem como ser justo se não for não passar pelo caminho do amor, né, Rogério? Não tem como. Senão é mentira.
Eu digo isso no sentido assim da gente provocar as pessoas que estão paradas, estão paralisadas, estão reclamando da vida ou estão com alguma dificuldade. Tenta o amor para sair da onde tu está. Eu acho que é uma forma gloriosa, sabe? É VIP hoje tu dignificar o amor em direção a alguma coisa. Sabe? É uma coisa assim que o meio urbano pede mais pessoas, vamos multiplicar as pessoas que contribuem com mais amor, com mais causas, entendeu? A gente tem que convocar as pessoas quase que diariamente. Eu entendo, uma campanha do agasalho é feita uma vez por ano, né? Durante o inverno, a campanha de alimentação é feita todo mês, né? No supermercado, nas fundações. Mas isso é uma coisa que devia ser diário, sabe? Porque daí a raiva, o ódio, o desentendimento, a amargura não vai tomar conta da sociedade. Ela toma conta da sociedade, essas funções não amorosas, onde não tem amor. Se tiver amor, ela vai bater e não vai entrar.
É
não tem o que vença o amor. Não, não tem.
Não tem, eu concordo contigo. O não amor é a caminhada, é o jeito de viver, é o extrato social de tudo. É talvez uma coisa que a gente precisa fazer é tomar consciência, né, Rogério? Isso é um ato de amor. E tem atos de amor, às vezes as pessoas... Eu participei de um grupo essa semana, Rogério, de um movimento que está nascendo aqui em Caxias do Sul, que é bem bonito. Até já vou começar a contar, porque não é segredo nenhum, tá? Então, tu és o primeiro que eu vou contar, assim, e a partir de ti, de forma pública. Está nascendo em Caxias do Sul um movimento, é um movimento, tá? Que quer promover, que quer organizar, que quer aglutinar pessoas que vivam ao estilo de São Francisco de Assis, inspirados por São Francisco de Assis. Claro que a gente aqui não quer fazer uma adoração a São Francisco de Assis, porque ele é caminho, né? Para aquilo que é maior, para aquilo que é Cristo, para aquilo que é Deus. Também não é um movimento religioso, necessariamente ele é ecumênico, né? Mas ele leva aqueles ensinamentos de São Francisco de Assis, como a ecologia integral, né? A prática da caridade, a preferência pelos pobres, pelos vulneráveis, né? Um olhar, quando eu falo preferência, é um olhar fraterno sobre, né? É um olhar fraterno sobre isso. E aquelas coisas que as pessoas já conhecem, que são típicas de São Francisco de Assis, né? Uma relação mais fraterna com a natureza, com os seres vivos e, obviamente, com todas as pessoas, a partir de consigo mesmo, né? Então, esse movimento está nascendo, Rogério, ele ganhou a tutela, o nome de Sou Francisco. As pessoas que quiserem aderir, elas vão entrar nesse movimento que é Sou Francisco, né? Eu declaro, não para os outros, também para os outros, mas principalmente para mim, para a pessoa, para a própria pessoa, que ela está assumindo esse compromisso de exercer o estilo de vida neste alinhamento, né? Que tem tudo a ver com os nossos tempos. E a gente conversava nesse grupo, Rogério, sobre as pessoas já fazem muitas coisas, que tem o nome ou de caridade, ou de fraternidade, ou de boa ação. Variam os nomes, mas a ideia é a mesma, né? E essas pessoas, elas, muitas vezes, elas... eu vou ter que desligar e ligar de novo para o Rogério, mas já vou fazendo isso porque hoje não está dando, né? Volta e meia já está silenciando aqui. Acho que é um problema da configuração do celular do Rogério. Pronto, Rogério, já te resgatei, vi que estava no silencioso de novo. Eu parei a história e estou recontando a partir da tua presença novamente aqui, tá? E o teu microfone está aberto, você pode me interromper em qualquer momento. E aí eu vinha contando que esse grupo muitas vezes já começou a entender, nossa, isso que eu fazia já era uma boa ação, já era um ato de caridade, só que a pessoa não sabia, ela não tinha um rótulo para isso, né? Então, por vezes, a gente precisa trazer consciência, né?
Sim.
Tu tá falando, tu tá ouvindo, né, Rogério?
Tu tá, sim.
Tá, então tu podes falar agora, porque eu falei bastante. Eu fui falando aqui, rolando, né, sobre esse negócio de trazer a consciência, né?
Sim. O importante, Berna, é que essa consciência que a gente tenha, esse movimento de hoje, ele é um movimento que estabeleça uma boa linha de tempo, sabe? Para que cada mais caminhantes no caminho vá entrando nessa ideia. Para que ela não pare um ano, dois anos, sabe? Porque tem muitos movimentos que param, que estacionam. As pessoas não é que vão cansando. Ela tem que se renovando, né? A ideia tem que ser renovável.
Uhum.
Aí ela chega a algum lugar, né? Uhum. Mas é bom que sempre tenha movimentos. A vida é movimento. E a gente tem que sempre apoiar qualquer tipo de movimento em direção ao humano. No caso São Francisco aí, é excelente, porque todo mundo tem um animalzinho em casa hoje, né?
Uhum.
E São Francisco está sendo lembrado em todas as casas que tem animalzinho. Cachorrinho, gatinho, né? Então, isso só potencializa, né? Porque ele está presente no nosso dia a dia, né? E é a oração que todo mundo conhece, né?
Uhum.
Eu desconheço alguma pessoa que não conhece a oração de São Francisco. Desconheço.
É, mas tem pessoas, a gente conhece, Rogério, mas a gente não se debura, que nem o Pai Nosso, né? Que agora eu tô pegando as que eu conheço, né? Respeitando mais uma vez todas as religiões, mas a gente às vezes faz, né? Recita essa oração de forma um pouco mecânica, né? Então, se a gente compara como é essa provocação, né? De olhar para a oração de São Francisco, nossa, a gente começa, eu mesma, vou te ser honesta, sem mentira nenhuma, trabalha mais de 20 anos numa emissora identificada com esses princípios, já recitei já, enfim, né? E é uma prática que eu tenho. Mas quando tu para para, assim, degustar cada palavra da oração, nossa, é diferente.
Sim, porque quando a gente ouve essa oração, que é transformada em música, né, pelo Fagner, né, é uma renovação diária, né?
Uhum.
Quando ela é instrumentalizada, ela entra na nossa memória e ela todo dia exige, digamos, divinamente, uma nova interpretação para que ela permaneça viva, né?
Que é a mesma coisa com a lógica do amor. Você pode dizer assim, todo mundo precisa do amor? Sim. Todo mundo tem amor? Sim. Não tem como, né? Mas se a gente não olhar para ele, não trazer consciência, não estimular, ele vai ficando ali paradinho, inerte, sim, né?
Com certeza, a gente teria que todo dia verificar qual é o ato de amor que eu quero ter hoje, para receber e para dar.
Uhum.
Dar e receber, né?
Uhum.
Porque eu posso dar amor e receber, não um muito obrigado, um sorriso, um olhar. E eu posso receber também um me sentir bem, né? Que é difícil da gente identificar isso.
Aliás,
o outro não precisa me agradecer, não precisa me gratificar. Eu posso me sentir bem, que já é um retorno, sabe? São coisas retornáveis, né, Beverly?
Não há dúvida. E uma coisa que eu acho bem bacana que tu trouxe, acabei lembrando, Rogério, é que nem todo bem feito, né? Nem todo ato de amor que sai de nós volta imediatamente para nós.
Sim.
E não precisa. Tem pessoas que vão replicar esse ato de amor para outro ou em outro momento da vida, porque talvez ela não esteja preparada agora para devolver, né? Talvez ela possa devolver, sim, lá na frente. Sabe quando a gente investe num banco, Rogério? Está lá depositando,
sim,
né? Algum dia aquilo vai gerar juros. Talvez não venha diretamente para nós, mas ele, sabe, jogo de sinuca, tu bate aqui, vai, sai lá,
Barrepinho,
na caçapa lá.
Lá na outra caçapa.
Vai lá longe, né? Então, é começar a entender, porque por vezes a gente se sente um patinho feio, eu dei, mas não recebi. Calma, calma, o amor não se esgota, é uma energia viva, é uma energia que não precisa, ela tá ali, e ela vai percorrer, vai achar o caminho onde... É que nem remédio, né? Você tá com dor de barriga,
sim,
você toma o remédio pela boca, como é que vai parar lá na barriga? Tá com dor no pé, como é que vai parar lá no
depois
pé?
Depois tem duas palavrinhas que a gente tem que acrescentar no nosso dia a dia em referência à palavra amor. Ela é a rainha e o rei dos poetas, dos músicos, né? Dos escritores, né?
Verdade.
Das novelas, dos filmes, né? Então, tu tem onde te alimentar dessa fonte do amor, né?
Uhum.
Através,
concordo,
de filmes,
concordo,
e música, poesias, livros. Tu tem onde te alimentar. Essas duas palavrinhas seria replicante e multiplicar, sabe?
Uhum.
Ser um multiplicador ou ser um replicante de amor, sabe?
Uhum.
São duas palavras muito assemelhadas, sabe, Beverly? Mas que se tu começar a se alimentar disso, tu vai ver que por dentro de ti tu vai fluir.
Uhum.
O ser humano, ele consegue fluir só através da palavra amor.
Interessante isso. A Paty Tomazini, que é uma querida sempre, uma amorosa, né? Ela disse, ela mandou um cardzinho que tem essa explicação. No cardzinho diz: o amor é a resposta, não importa a pergunta.
Sim.
Olha que lindo! Oh,
de parabéns, viu?
O amor.
Selecionou bem, viu?
O amor é a resposta, não importa a pergunta. E ela diz: oi, Rogério, bom dia. Este
bom
é
dia.
O meu mantra.
Olha, é isso aí mesmo. E depois tem um detalhe, Beverly. A gente está nesse planeta aqui, tem tanta situação para a gente fazer manifestações amorosas, né?
Uhum.
Tu abre a porta da tua casa, tu já pode olhar o mundo mais amoroso, sabe?
Uhum.
Mesmo com todos os infortúnios e tempestades que tem no mundo, né?
E que certamente virão.
A gente não pode se entregar. O amor ainda é mais forte. Ele é maior que isso.
Sim. Gostei. A Ana Célia, nossa amiga, ela fez um sinalzinho de fumaça que está com a gente. E ela disse assim, gente, hein, acordei com dor em tudo. Artrose no inverno. É uma companhia das manhãs. E ela usou, né, a trilha sonora que a gente colocou no programa hoje aqui para animar esse corpicho. Vamos que vamos. Mais um dia saindo da cama. O que ela está fazendo aqui é a menção, Rogério, de que às vezes nós não estamos 100%. Na maioria das vezes a gente não vai estar 100%. É difícil encontrar pessoas que estejam 100%, né? Pleno de saúde, pleno na emoção, pleno na razão, pleno no dinheiro, pleno no trabalho, pleno... É difícil, né, Rogério? Que bom, se tem pessoas assim, elas não pertencem à minha bolha. Normalmente tá mais ou menos, né? Tá bom aqui, tá ruim lá, fisicamente ou nas outras áreas. Então, é ok. O tanto de porcento que você tá, já é. Então, vai que é tua, Taffarel, né?
Não, e depois tem uma, Bela, se a gente observar bastante, a gente levanta um dia com sintoma de cada anãozinho, né?
Uhum.
O Atinho, a gente tá doentinho, né?
Uhum.
O Dunga, a gente tá rancento, né? Ranzinza, né? Então, tu vê que cada anãozinho, ele nos dá uma emoção, né?
Uhum.
Mas isso não impede que a gente não manifeste o amor, né?
Uhum.
Quantos médicos, quantos profissionais trabalham em situação insalubre, naqueles dias eles têm que ir. Então, tem amor à profissão também, que a gente tem que olhar para isso, né?
Uhum. Aliás, Rogério, se a gente não ama o trabalho que faz, ele não vai ser um trabalho... Olha, pode ter NR1, pode ter um salário top, pode ter o que quiser. Se você não aprender a amar, não vai ter solução, Rogério. Não tem solução.
Não, e essa semana ainda a gente foi abrilhantado com o dia do enfermeiro, da enfermeira, dia 12, né, de maio, né?
Uhum.
Então... É uma profissão amorosa, né? É uma das melhores profissões do mundo que surgiu durante a guerra, né? Então, tu vê quanto amor pela vida essa profissão se dedica, né?
Uhum. Concordo contigo. Aliás, parabéns aos enfermeiros.
Tem como a gente olhar também de um outro ângulo, né? Para essa forma amorosa de vida, né? Olha o que é alguém que está num leito de hospital, num acidente, numa SAMU, numa ambulância, sabe? Quer receber uma injeção, uma atenção ali naquele momento de aflição. É um ato amoroso. A gente tem que olhar para esses atos amorosos também e elogiar isso também, né?
Uhum.
Que às vezes não aparecem, né?
É verdade.
Acontece na madrugada, né?
Eu vi um vídeo essa semana, Rogério, era mais ou menos o seguinte, se parafraseando, né? Era um homem, possivelmente era alguém que trabalhava com treinamentos, alguma coisa assim, mas estava um vídeo perdido na internet, eu não sei exatamente, mas, enfim, era uma pessoa que foi no balcão de um restaurante, uma padaria, alguma coisa assim, no balcão, e muito bravo, assim, enfático, começou, quem é que fez esse pão com ovo aqui? Quem é que fez? E aí, claro, né, o tom de voz, a pessoa, ninguém era, ninguém foi. E aí alguém disse, olha, tá tomando um café agora, quem fez tá tomando um café. Como quem diz assim, tá longe, tá em algum lugar, não tá aqui, né, tipo, protegendo o colega. E aí ele insistiu, né, entre aspas, o cliente, quem fez esse pão? Onde é que tá? Tá tomando café onde? Onde? Eu quero ir lá ver. Chama aqui. E insistindo, né? Aí veio, tá, o rapaz, já meio tremendo, meio nervoso, mas veio, né? Encarou. Quando ele chegou bem pertinho, né? Disse, sim, fui eu que fiz. Aí ele, tá muito bem feito. Muito obrigado, tá muito saboroso. E aí era uma brincadeira para mostrar que a gente tem medo, Rogério, de enfrentar desafios. Mas quando a gente faz com amor, a gente deveria ter segurança. Né? A segurança de ter feito com amor deveria ser o suficiente para a gente enfrentar qualquer desafio.
Eu vejo assim, Bebe, toda situação assim... que for desagradável que aconteça na nossa vida, pode ser convertida, sabe? Todas.
Uhum.
Essa é uma delas, né? Alguém brincou, mas sabia que ia converter, né?
Uhum.
E a gente tem que olhar para as pessoas que conseguem converter. Além de serem replicantes, multiplicadores, elas conseguem converter. E às vezes até tu convencer alguém, ó, larga a mão desse ódio e vota mais no amor, sabe?
Uhum.
Tu pode convencer alguém a largar a mão do ódio, da ira, da cólera, ranzinza, sabe? E dizer, olha, cara, come um chocolate aí, tenta ser mais amoroso contigo mesmo, não te maltrata tanto, sabe?
Sim. Aliás, Rogério, eu tenho aqui na minha agenda, eu tava com a agenda aberta pro dia 18, A minha agenda aqui do trabalho, né? Lembrando coisas que eu tenho que fazer, estava já aberta lá no dia 18, segunda-feira. Aí meu colega, o Clayton, veio aqui, usou o estúdio e ele colocou um compromisso para mim na minha agenda. Sabe o que ele colocou? Comprar um chocolate para o Clayton porque ele é um querido. Ele já me agendou, né? Tu entendeu, né? Já dá um docinho que tá todo mundo bem. Tô brincando.
Não, até vou falar em cima disso. Às vezes a gente tem que se vender bem também, né?
Sim, sim.
É muito importante tu produzir e tu se vender bem. Se tu se vender mal, vai pegar mal. Venda bem.
Isso aí. Se nem tu compraria, quem é que vai comprar, né, Rogério?
Exatamente.
Se nem você compraria, quem é que vai comprar?
É uma escrita amorosa pedindo chocolate, né?
A Paty veio junto conosco e disse que sim, é a profissão do amor, porque a Paty é formada, né? Ela é enfermeira, sim, né? Ela tem essa formação, sim, como enfermeira, é a profissão do amor. Eu também acho. Eu, sinceramente, acho que a enfermagem tem outras também. Não quero dizer que seja a única, mas eu acho que é uma expressão pura, singela, e assim, nevrálgica, ela vai lá no íntimo, porque ser enfermeiro, além de cuidar, né, das pessoas, Rogério, muitas vezes cuida no momento mais vulnerável, que é o momento da doença, né, o momento em que muitas vezes você está acamado, você não pode nem fazer as suas necessidades básicas. Já pensou, Rogério, depender de outra pessoa? Então, receber o banho de outra pessoa, então, sinceramente, eu acho que a profissão de enfermagem, ela por si só, ela é a expressão do amor.
Sim, porque ela pega uma pessoa totalmente na vulnerabilidade, né? Fazendo um soro, tem que orientar para dar a comida certa, tem que fazer uma sonda, sabe? Tem tanta coisa assim na cama de um hospital, se a gente der uma olhada, a gente sabe, enfermagem é amor. É uma boa representação da amorosidade para com o outro, sabe? Uhum. Em situação que nem tu usou a palavra certa ali, vulnerável.
Uhum. Rogério, a Ana, sério, já falei, a Beatriz Tessari Vivan tá com a gente, tá com a gente também aqui o Charles de Viamão, tá sempre acompanhando, a Maria Salete do bairro Bela Vista, o Demar Roberto Sebem, né, tem uma galerinha sempre acompanhando a gente aqui na programação. São 11h52, eu vou rodar mais um trechinho, Rogério, é bem trechinho mesmo, dessa música na versão da Ângela Rorô, porque aqui na música vai lembrando pra gente também essa coisa assim, da importância de cantar o amor, de deixar o amor vibrar. Porque quando a gente canta, é uma vibração. Então, aguenta aí que eu vou rodar só um trechinho pra gente se inspirar, tá certo? Vamos lá.
Ok.
Eu tô rodando o trechinho errado. Peraí que agora já vai. Agora vai dar certo.
Ô, Beverly, hoje é o dia.
Não é. Deixa quieto que o amor tá fluindo. Vai lá.
Tá.
Chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras.
Pronto, só um trechinho pra gente lembrar que o amor, sim, Rogério, ele não precisa de hora marcada, de endereço, sim, de nome. Ele simplesmente deveria fluir, né? Correr como se fosse o sangue na corrente sanguínea. Agora eu fui longe, né?
É que tu pegou uma música aí da Angela Rock, isso é um hino ao amor e ao ser humano, né?
Uhum.
Eu vejo assim, se o amor bate na tua porta, abre, sabe? Que ele seja, como é que eu vou dizer assim, ó, uma vertente, sabe, que te faz bem. Se não te faz bem, porque não é amor, mas se te faz bem, é amor. Porque amor é uma energia que te eleva, te bota para cima. Se te tira energia, te bota para baixo, não é amor.
Olha aí, olha.
É fácil de compreender isso, né?
Olha o marcador, né? O sinalizador. É.
Exatamente.
Gostei. Rogério, hoje a gente acabou atrasando aqui, embora o assunto quase que seja autoexplicativo, né? Mas eu não posso ir encerrando sem falar de que o amor, ele precisa ser colocado como um instrumento. A gente às vezes não coloca, né? Por exemplo, eu respiro. Foi me dado a capacidade de respirar, então não é um instrumento. Não, é um baita de um instrumento. Eu tô respirando bem. Tem gente que respira só aqui com a parte de cima do peito, muito, né? Não faz uma respiração completa. Ela não está usando a plenitude. A mesma analogia eu faço para o amor, né? O amor está ali, pronto. Ele veio embutido, ele veio de fábrica, Rogério. O amor veio de fábrica, né? Sim. Ele nos foi dado como um presente. Mas se a gente não usar, é que nem guarda-chuva, dia de chuva. Não está aberto, não vai adiantar. E se tiver estragadinho, né? Se tiver quebradinho, também não vai ser tão efetivo. Então, o amor, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser colocado para rodar, ele precisa ser estimulado.
Concordo. É isso aí mesmo. Ele tem que rodar. E nem que de manhã tu compre ou imprima em casa assim uma folha de papel. Aqui nessa casa tem amor, sabe? Para que tu possa viver isso e visualizar todos os dias.
Uhum.
Assim quando tu bota um rosário no espelho, uma santinha na alavanca de mudança do carro, deveria botar a palavra amor, para tu lembrar que isso tem que ser diário.
Boa, gostei.
Não pode ser semanal, mensal ou anual. Sim. Tem que ser diário. Amor é uma produção.
Tu sabe, Rogério...
Tem como tu produzir amor.
Sim, sim, é que nem a questão das substâncias que, vitaminas, por exemplo, a melatonina, todas as substâncias que a gente produz, a gente pode usar ela de fora.
Ocitocina.
Isso, de fora, né? Precisa de estímulo de fora, mas ela, se a gente não tiver pronto, ela vai fora, né? O corpo coloca ela para fora, a gente sim. precisa delas para se autodesenvolver. E tem uma coisa, Rogério, que eu tenho ouvido muito pessoas dizendo, amei demais, amei de menos. Gente, não tem amar demais. Não existe isso, sim. né, Rogério?
Não existe metro de amor, nem quilo.
Não.
Não existe. Amor na medida certa, isso aí não. Amor é amor, ele é incondicional, ele pode ser universal, sabe? O importante é tu ter esse olhar amoroso e compreendido.
Uhum.
Se o outro não tá bem naquele dia, ele não tá com... Ele não tá desamado, sabe?
Uhum.
Sem amor. Uhum. Ele está numa situação passageira, transitória. Depois o amor volta.
Isso aí.
Que o amor não fugiu, o amor está ali.
Isso aí.
Agora, tu tem que ter uma produção interna de capacidade desejante e amorosa, né?
Agora eu gostei. Agora quem foi longe foi tu, né? Gostei, gostei. O Ademar Roberto Sebem, ele disse obrigado por lembrar, né? Lembrar do nome dele, lembrar dele. Rogério, caiu como uma luva nesta ponderação aqui do Ademar, que é um agradecimento, sim. né? Que bom que lembraram de mim. Nós lembramos das pessoas que a gente quer bem. A gente ama incondicionalmente muitas pessoas, fazem parte desse rol de amores incondicionais, sim. de respeito incondicional, de admiração incondicional. Condicional. A grande questão é que a gente não diz para elas. Então, talvez sim. uma conexão de fazer esse amor rodar, cair na rua, encontrar outros amores que estão aí fluindo, sabe? É justamente dizer para as pessoas. Então, no caso aqui, o Ademar, e todos os dias a gente lembra. Nem todos os dias a gente fala. Né? Então, veja como o óbvio precisa ser dito, né?
Sim, tem que incluir nas falas, né? Na linguagem, na escrita diariamente.
Uhum.
É bom dizer para as pessoas, eu te amo e pronto.
Isso aí.
O que tu vai fazer com isso é problema teu. Eu botei para fora e externalizei, né?
Sim, sim. E um amor que não só o romântico, né? A gente ama as pessoas
exato.
De várias formas e também o amor romântico, Rogério, porque tem muita gente que ama de forma romântica outra pessoa, mas não diz para essa pessoa, eu vou esperar ela se manifestar, eu vou esperar, não, eu tenho vergonha. Gente, do outro, só o outro sabe, a dose de amor, né? O tanto de amor, sim. o nível de amor que aquela pessoa tá no momento, pertence a ela. Agora, o teu, se você não botar para rodar, ele... Ontem teve uma frase aqui que eu achei sensacional, que eu vou usar como o amor. A frase era mais ou menos assim, tá? Na mensagem é um olhar diferente com o Frei Osmar Otávio Júnior, que sai depois do programa, quando encerra aqui esse programa, tem essa mensagem todos os dias. E o Frei dizia, dentro da mensagem dele, algo mais ou menos assim, que a alegria precisa ser partilhada, que quando ela não tem pessoas para partilhar, ela morre de solidão, ela é sufocada pela solidão. Então, agora eu faço analogia ao amor. O amor, se não é compartilhado, se não flui, ele fica estagnado por solidão.
Fica estagnado.
Né?
Exatamente. E outro detalhe também, tem uma outra manifestação de amor que é tão simples, Bebe, que a gente não percebe. Claro, eu percebo porque eu já tomei consciência faz alguns anos para cá, né? A idade, a experiência nos leva, né, à consciência. É, tu tá comentando com alguém, aí tu diz, tô com uma dificuldade assim, assim, a pessoa diz assim para ti, ó, não te preocupa, deixa que eu faço.
Uhum.
O que a gente ouve durante o dia, alguém substituindo alguém, dizendo, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço. É uma forma de amor, né?
Nossa, e uma forma muito bonita, né? Deixa muito pra bonita. Mim, tenho habilidade, deixa que eu faço isso.
Exato.
Aí, né? Tem coisas que pra você é tão difícil e pra quem tá do teu lado, por vezes, é a coisa mais fácil.
Exatamente.
Do mundo, né? E talvez pra, sim, ela, uma habilidade que tu tem, que pra ela é muito difícil, pra ti é, nossa, sabe, é melzinho na chupeta. Então, por que, sim, não fazer trocas, né?
Tu quer ver uma coisa que eu vejo seguido, quando eu saio dar minhas caminhadas aqui, é uma mãe dizendo assim pra tu, não te preocupa, deixa que eu pego nossos filhos no colégio, eu deixo na tua casa. É uma forma de amor.
Muito.
Pegar o filho no colégio, com o trânsito, ter essa responsabilidade de botar a criança no carro e botar o cinto de segurança, é uma forma amorosa que tem que ser vista também, né?
Isso aí. Rogério, tem um recadinho em áudio, eu vou tentar rodar aqui direto do celular, vamos ver se você escuta, tá?
Bora, mas o planeta precisa de amor. Gratidão, bom dia.
Aí a Maria Santa Catarina diz, bora amar, isso aí, bora, tá esperando o quê? Partiu, né? Partiu, amor. Gostei.
Toma uma taça de vinho e te encoraja, né?
opa, já dá aquela encorajada. Rogério, eu vou fechar o programa, eu vou começar a, sim, rodar uma música que me parece que ela nos dá, assim, alguns caminhos de como a gente pode praticar isso, primeiro com a gente, né, o amor, e depois com outras pessoas, e eu vou rodar um trechinho só pra gente se inspirar, e vou te permitir, okay, o fechamento. Então, escuta um segundinho, dois aqui a música, depois a gente vai fechar o programa com a tua, com a tua reflexão, pode ser?
Tá.
Então,
okay,
vamos lá, vou rodar.
Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute.
Pronto, Rogério. Se inspirou?
Inspirei.
Vai que é
já
tua.
Já tenho a resposta.
Vai
eu
que é tua.
Eu passei ontem num salão de beleza, era 10 horas da noite, as mulheres estavam fazendo a unha, pintando o cabelo. Tem esse amor próprio também que a gente tem que se cuidar bem, né? A barba feita, um cabelo cortado, uma unha feita, um blush, um batom, um brilho, um lápis, né? Tem um amor próprio, tá, na estética. Eu acho que a gente tem que se cuidar bem. Isso é uma outra forma de amor, tá?
Rogério, obrigada, viu? Um abraço até semana que vem. Boa. Valeu!
Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida. E seja feliz e mantenha-se.